Ora, vamos passar então ao ponto 3, 4 da nossa ordem de trabalhos. Apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 98/13 do Bloco de Esquerda, que alarga a oferta de serviços de programas na TDT, garantindo condições técnicas adequadas e o controle do preço. A autora do parecer anda a passear no corredor, é a deputada Gabriela Canavilhas, do Partido Socialista. Mas penso que, e do Bloco de Esquerda também, isto é que são muito indisciplinados estes senhoras e senhores deputados, peço-lhes. Só passamos ao ponto seguinte. Pois é que não, e é que eu tenho uma reunião às 14h. Senhora deputada, estamos no seu ponto. Helena, desculpe, se chama também o Sr. Deputado Jorge Campos, porque ele também é proponente. Tem a palavra o Sr. Deputado Gabriela Canavilhas.
Senhora Presidente, muito obrigada. Eu peço desculpa, demora, estava-me a despedir das pessoas que estiveram cá no ponto anterior. São todas pessoas com quem eu trabalhei bastante aqui há uns tempos atrás. De facto, o parecer relativo a esta proposta de lei do Bloco de Esquerda é um parecer, como puderam observar, estritamente técnico, que faz todo o histórico, quer o objeto e motivação da iniciativa artística, quer o enquadramento constitucional e legal, o enquadramento internacional, as iniciativas legislativas pendentes, os contributos das entidades que se pronunciaram, e faz apenas como é, de resto, a regulamentar todo o histórico desta iniciativa legislativa. É uma iniciativa muito interessante, para a qual o Partido Socialista tem dado historicamente um contributo importante. É de ressalvar que a criação do próprio conceito e o lançamento da rede TDT foi um projeto do Partido Socialista em 2008. É de ressalvar que o próprio programa do Partido Socialista integra a possibilidade do alargamento da rede TDT nesta legislatura. Portanto, em tudo se trata de uma matéria para a qual o Partido Socialista está intimamente ligado, à qual está intimamente ligado, e para a qual o Partido Socialista quer dar um contributo construtivo e sobretudo, participativo. Relativamente, estritamente, no que respeita ao parecer, eu gostaria de me reservar para o plenário a opinião da relatora, e desde já gostaria também de dizer que o Partido Socialista quer contribuir mais ativamente para esta matéria, apresentando ele próprio uma iniciativa legislativa muito rapidamente, que fará chegar a esta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não, Sra. Deputada. Eu não sei se o Deputado Jorge Campos quer usar da palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu quero agradecer as palavras da Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, felicitá-la pelo parecer, se me é permitido. É com muita satisfação que vemos o interesse manifestado pelo Partido Socialista no sentido de dar um novo impulso a esta matéria que se arrasta há tanto tempo e que, a nosso ver, enfim, vão sendo horas de resolver este problema. E encaramos de uma forma muito positiva também a iniciativa do Partido Socialista de se juntar com um novo projeto a esta matéria. Não queria dizer mais nada, Sr. Deputado, apenas isto, e felicitar a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimpão, do PSD.
Sr. Presidente, é só para os mesmos efeitos, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar a Sra. Deputada, a autora do parecer, e cumprimentá-la precisamente por duas questões. A primeira é pelo trabalho a fazer o parecer e por ter cingido o parecer à questão técnica. Eu acho que é muito importante, a Sra. Deputada começou por frisar isso e eu queria realçar isso, porque a forma como está feito o parecer não limita a nossa discussão, não limita a análise desta temática, pelo contrário, cria espaço para que nós no conjunto de audições que necessariamente teremos que realizar para discutir esta temática, possamos realmente ter aqui uma maior reflexão sobre esta temática, e eu queria cumprimentar a senhora deputada nesse sentido e dizer-lhe que nós votaremos favoravelmente ao parecer, nos termos em que está e pelo facto de estar tecnicamente elaborado de forma a permitir uma discussão ampla e abrangente sobre esta temática, e era essa a nossa posição.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. É cumprimentar também a deputada Gabriela Canavilhas pelo relatório que nos fez chegar, dignadamente sendo esta também uma temática sobre a qual o PCP já interveio no passado e sobre a qual também não se vai abster de intervir, entendendo também que é de facto uma situação que urge ser resolvida para a população portuguesa, relembrando aqui também que à altura da implantação de TDT e de todo o processo com confuso desde o início, de facto que o PCP fez um debate de urgência na Assembleia da República, que é uma matéria que também nos preocupa, e cumprimentar naturalmente pela elaboração do relatório, pela factualidade do mesmo, e que iremos votar a favor também. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra de novo à relatora, a deputada Gabriela Canavilhas, se assim o entender.
Muito obrigada, apenas para agradecer as posições que aqui foram vinculadas pelos vários partidos, agradecer a vossa clareza e a forma como sucintamente expuseram as vossas posições, e dizer-vos que este será certamente um tema muito interessante a debater, e concordo também com o Sr. Deputado Pimpão relativamente à necessidade e à oportunidade de podermos vir a beneficiar com audições de entidades ligadas a este setor, dizer que da parte do Bloco de Esquerda, também gostava de dizer ao Bloco de Esquerda que a proposta de lei está extremamente bem feita, extremamente bem fundamentada, e que é certamente um documento imprescindível para qualquer reflexão e qualquer outras ilações que se possam tirar até do ponto de vista político a partir dela, porque ela própria já é um documento fundador, digamos assim, de pensamento político e técnico sobre a matéria. Portanto, não queria deixar de passar este momento sem também cumprimentar o Bloco de Esquerda pela grande qualidade do documento que apresenta à reflexão política. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passamos então agora à votação do parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 5, apreciação e votação do relatório da proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre certos aspectos relativos aos contratos de fornecimento de conteúdos digitais, que é relatora a senhora deputada Sara Madruga da Costa, a quem passo a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou tentar ser muito sucinta, até porque a hora já vai é tarde. Ressalvar só aqui alguns aspectos em relação a esta proposta de diretiva, que estamos aqui no âmbito do mercado digital. É uma estratégia que a União Europeia visa implementar em todos os países. É uma área um pouco movediça, porque apesar de não por um lado não existe legislação, há um vazio de legislação a nível europeu, e por outro lado é uma área que às vezes pode haver alguma conflitualidade, uma vez que cada Estado-membro pode ter alguma legislação específica sobre cada uma destas matérias, mas como estamos no conteúdo da era digital, não é? Portanto, isso pode haver algum conflito. Portanto, neste momento não havia realmente, só surge esta necessidade porque não havia regras em nível da União Europeia em relação aos aspectos contratuais destes contratos de fornecimento. Há realmente uma necessidade de consagrar regras contratuais e de harmonizar as regras em todos os países da União Europeia. Se pensarmos bem na necessidade que existe da proteção da confiança dos consumidores, ela existe porque estamos a falar, por exemplo, de contratos de compra e venda de música, filmes, através da internet, que muitas das vezes podem ser aquisições que possam ter alguns defeitos, e aí surge a necessidade de saber que legislação aqui existe e que regula estas matérias. Portanto, há uma necessidade de realmente haver uma harmonização de legislação em termos da União Europeia sobre estes aspectos. Esta presente proposta é compatível com as regras que já existem e sobre a competência do mercado único digital. É uma diretiva que é composta por 24 artigos, vou-me cingir realmente só estes aspectos mais gerais, porque os artigos estão bem explanados aqui no relatório, e o que incumbe em relação à matéria desta comissão é averiguar se está a salvaguardar o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade destas alterações legislativas, e é nosso parecer de que esta iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade e o princípio da proporcionalidade, e portanto é de parecer somos de parecer favorável em relação a esta proposta da diretiva.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho pedidos de palavra. Sra. Deputada Teresa Cairo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para dizer duas coisas, para saudar, obviamente, a Sra. Deputada Relatora pelo trabalho efetuado, dizer que genericamente concordamos quer com a proposta de diretiva e, obviamente, com o relatório da Sra. Deputada. Mas reservamos a nossa intervenção e a nossa posição para a intervenção em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas.
Apenas para saudar também este relatório, dizer que esta é uma matéria de facto de grande importância. Nós hoje estamos num mundo cada vez mais digital e temos de estar sobretudo muito atentos a todas estas matérias, é como estes contratos são lançados, porque quando nos apercebemos estão em movimento e estão concretizados projetos e contratos que nos comprometem e comprometem os países e comprometem a sociedade de uma forma que às vezes torna o retrocesso complicado. E sobretudo comprometem os países em sentidos difíceis de se poder tomar atitudes que nos possamos libertar deles. E, portanto, eu acho que muitas vezes nós negligenciamos este tipo de legislação. No fundo era isto que eu queria dizer, de uma forma mais complicada. Queria dar-lhes parabéns porque realmente não é uma matéria fácil, dizer que iremos votar a favor do seu relatório.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar também a deputada Sara Madruga pela elaboração do relatório, que é de facto um relatório factual. Nós ainda recentemente votamos aqui nesta comissão um relatório da deputada Inês de Medeiros, também sobre assuntos relacionados com as questões do mercado único digital. Um relatório que tinha um conjunto de preocupações sobre as repercussões que isto tinha nos próprios consumidores e que nós não verificamos neste relatório, nem no relatório que a seguir vamos apreciar. Eu gostaria desde já de frisar que, de facto, em relação ao mercado único, o que o PCP entende é que este tem sido um instrumento que, ao invés de promover a igualdade entre os Estados-membros, não o tem feito, tem promovido, sim, desigualdades, e naturalmente que defendemos o fim do bloqueio geográfico, não é, que está consagrado no mercado único digital, mas que devem também estar acautelados nesta matéria o direito de autores e dos artistas, bem como o seu direito a uma remuneração digna pelo seu trabalho, e o que gostaríamos de dizer é que, não sendo uma questão em relação ao relatório, e esta é também, eu estou a fazer esta intervenção agora porque será a mesma a fazer em relação ao relatório seguinte, que o PCP não consegue acompanhar favoravelmente este relatório exatamente por esta questão do mercado único, não por causa do relatório em si, mas por causa do mercado único. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria felicitar também a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, dizer-lhe que esta é realmente uma matéria de extraordinária importância, mas como a Sra. Deputada disse muito bem, é também um território e um terreno muito movediço, e portanto é uma questão em relação à qual eu penso, eu todos estamos ainda um pouco perplexos, e estou a utilizar a palavra pensando, a perplexos, porque realmente passam-se neste domínio coisas que nós não dominamos bem, que se sucedem a uma velocidade vertiginosa e que a determinada altura nós estamos permanentemente a surpreender. Por essa razão também felicito-a duplamente por ter elaborado este documento. Devo dizer-lhe que há intervenções todos os dias que nos escapam. Neste momento, por exemplo, há intervenções ao nível daquilo que é a censura digital, por exemplo. Não se percebe muito bem porque é, como é que esses atos de censura ou como é que esses bloqueios são levados a cabo, ainda que estribados supostamente em matéria legal. E, portanto, vivemos aqui uma situação com a qual nos é extremamente difícil lidar. Em todo o caso, e justamente porque é assim, nós votaríamos favoravelmente o seu relatório, tendo em conta que teremos ocasião para ir desdobrando estas matérias e para irmos aprofundando.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra agora à relatora, Sr. Deputado Sara Madruga da Costa, se assim o entender.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para agradecer todos os contributos que foram aqui dados em relação a esta matéria. A nossa competência em relação a estas matérias neste momento é só analisar se está cumprido e como está, parece-nos, o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. Naturalmente também teremos eventualmente alguma iniciativa legislativa neste âmbito e aí sim poderemos fazer uma discussão muito mais aprofundada sobre o tema. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? E aprovado por maioria com a abstenção do PCP. Passamos ao ponto, parabéns já, Sr. Deputado, e peço desculpa há bocado também com esta coisa de apressar e da pressão do tempo, nem felicitei a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas e agora também já me ia esquecer, portanto, felicitar as relatoras pelo trabalho desenvolvido, que aliás foi aqui subejamente referenciado pelos diferentes oradores. Passamos ao ponto 6, apreciação e votação do relatório da proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa a certos aspectos que dizem respeito a contratos de vendas em linha de bens e outras vendas à distância de bens. Passo a palavra à deputada Palmira Maciel, que é a relatora.
Esta é uma proposta, à semelhança da anterior, relativa a certos aspectos que dizem respeito a contratos de venda em linha e bens e por isso, também já aqui tratada. Só salientar que já existiu uma harmonização mínima através de algumas das regras previstas. Esta harmonização trouxe uma disparidade de regimes jurídicos vigentes nos diferentes Estados-membros e, consequentemente, uma grande incerteza por parte dos consumidores e empresas quanto aos seus direitos contratuais. No fundo, a presente proposta pretende eliminar estes obstáculos e contribuir para um crescimento do mercado único digital através da harmonização do total do regime jurídico contratual. Volvidos alguns anos desde a data da sua transposição, é notório que existem ainda diferenças de regimes jurídicos nos diferentes Estados-membros, nomeadamente nas soluções à disposição dos consumidores, na obrigação de comunicação do efeito do respectivo prazo, o período de inversão do ónus da prova e o período de garantia legal. Assim, a proposta visa clarificar algumas das regras previstas nessa diretiva, mas também contrariar algumas dessas disposições. Salienta-se que a grande alteração desta proposta diz respeito ao prazo previsto para a inversão do ónus da prova, propondo o seu alargamento para 2 anos. Esta diretiva é constituída por 22 artigos e no artigo 8º define quais os momentos relevantes para determinar a conformidade do contrato e o número 3 do referido artigo inverte o ónus da prova da ausência de falta de conformidade para o vendedor por um período de 2 anos. As implicações para Portugal, por isso nos termos do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, a diretiva vincula o Estado-membro destinatário quanto ao resultado a alcançar, deixando, no entanto, às instâncias nacionais a competência quanto à forma e aos meios. Não estão previstos impactos nas administrações ou orçamentos nacionais. Respeita também, à semelhança da anterior, o princípio da subsidiariedade e também da proporcionalidade, e por isso mesmo julgo que o mercado único digital poderá trazer múltiplos benefícios a cidadãos e empresas dos Estados-membros e esta Comissão deve acompanhar a sua implementação e concretização, uma vez que determinadas medidas poderão vir a confluir com direitos de autor e direitos conexos. Deixo aqui uma preocupação, que é o facto, penso que era neste aspecto que se referia à deputada do PCP, que, referente aos custos que as empresas terão de suportar para adaptar os seus contratos às novas regras, estimados em cerca de 7 mil euros, aos quais poderão ainda acrescer outro tipo de custos que ainda não são possíveis de avaliar. Por isso, a Comissão deve continuar a acompanhar E por isso dou concluído praticamente o relatório sobre esta questão.
Muito obrigada, senhora deputada. Não tenho pedidos de inscrição. Senhora deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, senhor Presidente. É muito brevemente, de facto, a intervenção que foi feita em relação... Primeiro, cumprimentar a senhora deputada relatora, naturalmente, pela elaboração do relatório. E, de facto, dizer que a intervenção que foi feita em relação ao ponto anterior também serve, entre aspas, digamos, para este relatório. E só reforçar aqui uma questão. De facto, em algumas matérias, para o PCP há opiniões políticas que nos separam substancialmente do que vem escrito nos relatórios. E, embora este seja um relatório técnico e uma apreciação técnica, nem sempre é possível despilar também do conteúdo político, porque tudo o que é técnico não é exclusivamente técnico, reflete também opções políticas que são feitas. Não estou a dizer que são aqui as opções feitas pela senhora deputada do PSD que fez o relatório anterior ou pela senhora deputada do PS que fez este, não é isso. Naturalmente estamos a falar de uma diretiva da Comissão Europeia, mas que não deixam de refletir opções políticas de um projeto que o PCP não acompanha e com o qual tem um conjunto de reservas e de preocupações, e é por isso naturalmente que não votamos a favor. Gostaria de facto, deixar bastante claro que nada tem a ver com a elaboração dos relatórios ou com os deputados que têm o trabalho de o fazer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, saudar a Sra. Deputada Palmeira Maciel pelo seu relatório. Só dar aqui uma nota que, mais uma vez, a nossa competência desta Comissão em relação a este relatório é só analisar se está não cumprido o princípio de proporcionalidade da subsidiariedade. Parece-nos que sim. E uma segunda nota para dizer que, em matéria de proteção e em matéria de direitos dos consumidores em Portugal, muita da nossa legislação tem surgido no segmento de diretivas comunitárias e destas preocupações que a União Europeia tem da proteção dos consumidores. E acho que é uma questão que todos nós devemos de acolher, porque o consumidor normalmente é uma parte mais fraca que precisa de proteção e muitas das vezes nestes contratos, e em especial nos contratos de venda de bens à distância, surgem situações no dia-a-dia que deixam os consumidores desprotegidos. Por isso tudo o que nós podemos fazer e tudo o que esta Casa pode fazer no sentido de contribuir para o aumento da proteção dos consumidores deve ser feito. Não é o caso aqui do seu relatório, porque, como referia só no início, é só para cumprimento destes dois princípios, mas acho que é uma matéria que esta Comissão eventualmente poderá se debruçar também na questão da proteção dos direitos dos consumidores.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Obrigado, Sra. Presidente. Também para felicitar a Sra. Deputada Palmeira Maciel e para lhe dizer-lhe com o máximo de honestidade intelectual que muitas destas matérias, naquilo que nos dizem a respeito, são matérias com as quais nos defrontamos, eu não diria pela primeira vez, mas que nos trazem ainda muita dificuldade de entendimento. E, portanto, se é verdade que há questões de fundo em relação às quais temos opinião formada, também é verdade que todos os dias temos novos elementos que nos levam a confrontarmos-nos com a necessidade de tentar perceber até onde é que se pode ir. E o esforço do Bloco de Esquerda vai no sentido de colaborar indistintamente com qualquer um dos grupos parlamentares, no sentido de aprofundar as questões e de tentar perceber exatamente o que é que elas são. E por essa razão também, e porque se trata, e porque tem um objetivo claro e muito específico a elaboração destes relatórios, o Bloco de Esquerda votará favoravelmente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Cairo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez, Srs. E Srs. Deputados, e muito em particular, Sra. Deputada Palmeira Maciel, também para a saudar. Há algumas questões... Não de conteúdo e não demasiadamente abrangentes, mas talvez mais controversas que possam vir a surgir quando o debate em plenário. Em todo o caso, para felicitar e para dizer que acompanharemos a votação favorável do seu relatório e que reservamos a nossa posição para o debate em plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a relatora de novo, Sra. Deputada Palmeira Maciel.
Só para agradecer os contributos e desejar um resto de bom dia a todos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com a abstenção do PCP. E Vamos voltar ao ponto 2, que tinha ficado pendente há pouco, para perguntar ao PSD quem é que vai ser o autor do parecer sobre as grandes opções do plano para 2016, cujo parecer terá de ser apreciado e votado dia 16 de fevereiro. Já tem a indicação?
Já. Fazemos.
Muito bem. PS, já tem indicação? Indicação de quem é o relator do parecer sobre o Orçamento de Estado para 2016.
Senhora Presidente, se não se importa, eu posso fazer a indicação mais tarde.
Muito bem, mas é dia 16 que tem de ser...
Eu posso fazer ainda hoje, mas daqui a uns
Sim,
minutos.
Sim, muito bem. Muito obrigada. Tinha ficado também pendente se recebíamos a Arte em Rede em comissão ou se nomeávamos um deputado piloto. É o seguinte, eu inicialmente estava inclinada para se indicar um deputado piloto, mas tendo em conta que é um projeto que integra 13 municípios, como há aqui na comissão muitos deputados que foram, são ou hão de vir a ser autarcas, provavelmente quererão receber em comissão e valorizar este projeto que muitos de nós provavelmente conhecem mal e também têm a oportunidade de vir a conhecer melhor se for apresentado na comissão. É verdade que não temos oportunidade de marcar para breve, mas quando for oportuno também me parece que não é urgente. Se estiverem de acordo, então marcar-se-á para quando for possível. Muito bem, então fica essa recomendação. Em relação à Federação Portuguesa de Natação, já tínhamos decidido que seria o grupo de trabalho de desporto. E o único ponto, o único assunto que é dos outros assuntos, é que em relação à visita ao teatro agendada para o dia 1 de março ao Teatro Nacional da Ana Maria, tendo em conta que, e peço até à senhora deputada Diana Ferreira que explicite melhor, porque foi ela que levantou o problema, tendo em conta uma recomendação, ao que parece, da Conferência de Líderes. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. A questão que se coloca tem a ver até com práticas de anos anteriores, de durante a discussão do Orçamento de Estado, as comissões funcionarem só ou com processos legislativos urgentes ou que precisem de resolução imediata ou com matérias relacionadas com o Orçamento de Estado. Nós, no próximo dia 16, temos já agendada, além da votação destes relatórios diretamente ligados com o Orçamento de Estado, a audição ao Conselho Geral Independente da RTP, a questão que nós gostaríamos de levantar aqui, não o fizemos na semana passada porque de facto eu não tinha certeza se isto era uma prática corrente de anos anteriores e fui confirmar com a direção do grupo parlamentar que de facto de alguma forma a indicação que existe é que as comissões nesta altura de discussão do Orçamento do Estado reduzam ao máximo a sua atividade no que se refere a matérias não relacionadas com o Orçamento do Estado. A questão que nós levantávamos aqui tem diretamente a ver com a visita do próximo dia 1 de março, que além de calhar em plena discussão da especialidade do Orçamento de Estado, calha num dia de audições com ministros, havendo provavelmente, não sei se há algum dos senhores deputados que cá está, mas deputados desta comissão que poderão querer ir às audições com os ministros. E considerando a prioridade de trabalho do Orçamento de Estado nesta matéria, o que nós colocávamos aqui à consideração era de facto o reagendamento da visita, considerando que a visita é importante e não está fácil de ser feita, mas que de facto em plena discussão do Orçamento de Estado entendíamos que ela não deveria ser feita. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas.
Nada como o PCP para nos pôr na ordem relativamente ao regulamento. Felizmente, e tem toda a razão, várias vezes o PCP tem-nos recordado procedimentos muito corretos que nós várias vezes tendemos a ultrapassar. E a senhora deputada tem toda a razão, de facto, neste período há que privilegiar outro tipo de prioridades no trabalho parlamentar. E realmente o mapa das audições dos ministros já nos foi entregue, é bastante apertado e bastante intenso, e lamento ter que corroborar a necessidade de termos que adiar novamente esta visita ao Teatro de Dona Maria, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Teresa Cairo.
No mesmo sentido, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Sendo assim, muito obrigada. Sendo assim, então vamos encontrar uma nova data que seja conveniente, quer para o teatro, quer para nós. E essa informação será, em tempo oportuno, transmitida às senhoras e aos senhores deputados. Antes de encerrar esta reunião, quero felicitar a Sra. Deputada Palmira Maciel pelo seu trabalho, que eu também me esqueci. Isto quando é lutar contra o tempo, não se cumpre corretamente aquilo que é, enfim, não é, é um gosto, não é um dever, mas é um gosto felicitar os relatores quando inclusivamente reúnem um grande consenso em torno do seu trabalho. Posto isto, se não há mais nenhum assunto que alguém queira colocar, está encerrada a nossa reunião. Muito obrigada pela vossa presença. Um bom resto de dia.